Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Ótima tarde para você. Se você quiser ouvir aqui o programa que nós estamos fazendo hoje, Abrace Uma Carreira, você pode entrar no www.jornal.usp.br. Se você quiser trazer a sua escola aqui para participar também do programa ao vivo, é muito fácil, você pode me mandar um e-mail, miriamramos@usp.br. Eu também estou no Facebook, Miriam Ramos Jornalista, muito fácil fazer contato comigo, tá bom? Então, nós temos aqui o médico doutor João Paulo Lotufo, respondendo perguntas dos alunos do Colégio Thomas Treglia, sob o comando da professora Margarete Prendini. Muito obrigada, professora, que trabalho ótimo trazer assim esses alunos ao vivo aqui, uma honra para a gente. E a participação especialíssima da jornalista Gislene Lima, que tem um programa na Rádio da Alemanha. Vamos lá, quem é a próxima aluna?
Eu.
Ótimo. Você vai querer estudar na USP, né?
Sim.
Vai fazer o quê?
RI, Relações Internacionais.
Bacana. E antes vai... Ah, com essa voz rouca não dá pra você fazer muito programa de rádio. Vamos lá. Seu nome e pergunta.
Ana Beatriz. Eu tenho 17 anos e eu queria saber como que o senhor concilia o trabalho com a família. Porque sempre falam que medicina vive para a profissão.
Esse é um grande problema. Eu lembro de eu chegando em casa com os meus três filhos no portão, dizendo, você ficou de jogar futebol com a gente, não apareceu, etc. E tal. Então, isso é uma constante. Nenhum dos meus filhos quis fazer medicina, né? Então, por aí você já vê que a gente tem esse tipo de problema. Então, no feriado eu estava atendendo paciente e faz parte da vida. E a família acostuma com isso. Mas seguramente, se você quer ter um consultório pediátrico, você tem que estar à disposição, né? Qualquer hora, qualquer momento. A boa parte das coisas a gente pode orientar por telefone. Hoje é por WhatsApp. Aliás, a única vantagem do pediatra em relação ao WhatsApp é que a mãe agora manda a foto da fralda. Ela não traz mais a fralda para a gente ver o cocô com sangue ou etc. Né? Mas o resto é tudo por WhatsApp. Então a gente vai conciliando e a família acho que entende isso daí.
Você sabe, você falou em cocô, eu lembrei que tudo fica uma moda, né? Uma onda. E esses dias eu vi o cocô do unicórnio, que é o bonequinho, o personagem, né? Unicórnio, que todo mundo curte. Cocô cor-de-rosa, cocô mágico. É demais, né, gente? R$92. Vamos lá. Quem é a próxima a fazer a pergunta? Olha lá, ela está emocionada. Nunca falou em rádio. Está tendo uma crise aqui.
Calma.
Vamos lá. Vamos, é legal isso. Na sala de aula também, assim?
É pior.
É um pouco pior, viu?
Pior, né?
Meu nome é Juliana, eu tenho 17 anos e eu queria saber como que o senhor vê o mercado de trabalho para o formando em medicina.
Veja, uma das vantagens da medicina é essa, quer dizer, o mercado está aberto, no sentido de que está faltando médico no país, né? Então, seguramente, ninguém fica desempregado na medicina. O médico tem outra vantagem, que você arruma dois ou três empregos. Você trabalha num posto de saúde, dá um plantão não sei aonde. Então, o início da carreira é muito mais fácil do que em outras profissões. E melhor remunerada do que em outras profissões, pelo menos no início. O grande problema é que ninguém quer ir para o interior do país. É onde se precisa de uma medicina, né? Então, aí vem a história dos médicos cubanos, etc. E tal. Mas seguramente você tem muita escola de medicina, mas você tem muita escola de medicina despreparada. Como é que você pode ter uma escola de medicina sem um hospital-escola? Isso não existe, né? É impossível você lecionar medicina sem ter o doente do teu lado, né? Mas o mercado está aberto, o país é muito grande e nós estamos precisando de médico no país inteiro.
Alguém daqui dessa turminha quer fazer medicina? Olha, que legal! Vamos lá, quem é a próxima a fazer a pergunta?
Pode fazer?
Pode.
Meu nome é Luísa, eu tenho 16 anos e eu quero saber como você escolheu essa profissão. Se foi da família, se foi algum profissional, filme, não sei.
Meu pai era advogado, minha mãe não trabalhava, quer dizer, eu tinha um tio médico, né? Então não foi assim muito pela família. Foi mais uma coisa que pintou assim, mais ou menos na idade de vocês, e eu não sabia direito o que, que eu ia fazer, né? Mas no fim escolhi a medicina.
Escolhi mais difícil.
É, mais difícil. Escolhi a medicina e eu acho que eu faria qualquer coisa, entendeu? Se eu fizesse agronomia, eu ia fazer agronomia numa boa também. Se eu fizesse arquitetura, eu iria fazer numa boa também, né? Escolhi a medicina, sim, sem muita paixão no início, vamos dizer. Mas depois a paixão vem, né? Você encontra o seu caminho dentro da profissão. E aí você vai escolhendo para onde você quer ir, né?
Obrigada.
Quem mais? Você que quer ser médica?
É.
Olha, legal, hein? Tá sendo interessante o programa? Tá te respondendo perguntas?
Aham, bastante.
Bacana. É, então vamos lá, a sua pergunta.
É, meu nome é Carolina, tenho 16 anos. E eu queria saber se o senhor tem alguma dica ou um conselho para dar para quem resolveu cursar medicina.
Se eu tenho um conselho para dar?
É.
Bom, você vai ocupar mais o seu tempo do que em outras profissões, né? São 6 anos de medicina. Eu, por exemplo, fiz 2 anos de cursinho, 6 anos de medicina, 2 anos de residência em pediatria e 1 ano de residência em pneumopediatria. Então foram no total 2 + 6 = 8, 9, 10, 11 anos para eu cair na vida, como a gente diz, né? Uhum. Então é diferente de outras faculdades, onde você faz 4 anos, ou tem faculdade hoje até de 2, 3 anos aí, né? Mas é assim, é mais puxado do que no resto das outras profissões, né? Para você chegar lá, a começar a exercer a profissão. Então
legal.
Tem um longo caminho pela frente.
Ok, temos mais perguntas. Tem mais gente que vai perguntar? Da turminha? Ah, tá. Então, daqui a pouquinho a Prenda vai pedir a música. É, chegando aqui, a nossa querida Eva trouxe uma pergunta de ouvinte. Ela falou que a Elaine, obrigada, Elaine, pela sua participação, tá? A Elaine está perguntando o seguinte, que na área da educação, ela mora na Lapa, trabalha na área da educação. Ela diz que agora tem uma nova droga que chama Strawberry Quick, se você já ouviu falar, que está sendo distribuída em algumas escolas. É um absurdo isso, né? Escolas de crianças, porque é uma delícia em forma de bala, cor e sabor. Se o senhor, que o senhor tem a dizer sobre isso?
Exatamente sobre essa droga, eu não sei. Mas o que, que acontece hoje? Você tem, cada dia surgem 2 ou 3 novas drogas sintéticas, tá? Que são distribuídas por aí. Então, qualquer balada, todo mundo já ouviu falar de êxtase, por exemplo, né? Mas você, muitas drogas são distribuídas como êxtase, mas houve uma modificação naquela droga, onde você não sabe o efeito real dela, que foi o caso do rapaz da Raia Olímpica, como a gente já falou, e, na verdade, você não sabe o efeito, e essa droga não é proibida, porque ela não está na lista da Anvisa ou na lista da Polícia Federal. Então, o camarada que está distribuindo isto, ainda nem vai ser preso, percebe? Porque aquela droga não está na lista da Polícia Federal. Demora 1 ano para você identificar a droga tal, e colocar lá, e aí começar. Então, o perigo dessas drogas são esses. São drogas que você não... O que aconteceu recentemente, por exemplo? Morreu uma menina cheirando desodorante, não foi? Cheirando desodorante, um atrás do outro, né? Isso ficou sabido. Faz o quê? 15 dias isso. Quer dizer, se inventa um monte de coisa que você vai atrás. Então, precisa tomar cuidado com o que te oferecem, né? Porque isso está dentro da escola. Sim. E não é só da escola pública ou de uma escola lá da Zona Norte. São todas as escolas de São Paulo. Tanto que eu perguntei para um pai, que ele falou, vou tirar meu filho dessa escola aqui porque ele aprendeu a usar droga aqui. Eu perguntei para ele, e o senhor vai levar seu filho para onde? Né? O problema está mais embaixo. Está na família, na desestruturação da família. E aí vai por aí afora.
Olha, quero agradecer demais o professor, doutor médico João Paulo Lotufo, respondendo aqui as perguntas dos alunos. Obrigada, professor, volte sempre. Também quero agradecer aos alunos queridíssimos aqui do Colégio Tomás Treglia, comando da professora Margarete Prendini. Adorei, professora, pode trazer seus alunos quantas vezes quiser, porque só vieram 25, né?
Carei,
ainda tem
certeza.
A escola inteira.
Assim
a gente pode combinar. Quero agradecer a participação direto do Brasil, mas vai voltar para a Alemanha agora, a jornalista Gislene Lima. Bom programa para você, bom projeto. Quero agradecer também aqui ao nosso diretor Dagoberto Alves, ainda o Benê Ribeiro, o Márcio Ortiz, Thales Almeida. Gente, eu espero vocês num próximo programa e lembrando que vocês podem ouvir pela internet esse programa também. Vamos lá, aprenda. O que você escolheu para a gente ouvir?
Eu escolhi a música do Chico Buarque, Construção, porque eu acho que ela traz conceitos que hoje em dia nós não pensamos. E acho que hoje nós deveríamos rever isso e ver o que a letra realmente significa.
Maravilha, tudo. Parabéns. Gente, obrigada. Um beijo.
Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. Acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público.
Você ouviu pela Rádio USP FM Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.